Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Invadios e Ciganos, Heréticos e Bruxas os Degredados no Brasil Colônia. O historiador Geraldo Pieroni examina o degredo de portugueses enviados para a América sob domínio luso, sobretudo nos séculos XVI e XVII. A obra, derivada de pesquisa acadêmica apoiada em arquivos, legislação, processos e bibliografia especializada, trata o degredo não como detalhe pitoresco da colonização, mas como instrumento de punição, deslocamento populacional e controle social. Pieroni reúne sob essa categoria pessoas condenadas por tribunais civis e pela Inquisição pobres acusados de delitos menores, autores de crimes graves. Indivíduos perseguidos por práticas religiosas ou condutas morais e grupos estigmatizados, entre eles ciganos e cristãos novos. O livro também mostra que o envio ao Brasil não equivalia simplesmente ao encarceramento. Em território colonial, muitos degredados circulavam e buscavam sustento em ocupações variadas, enquanto a administração procurava utilizar sua presença nas necessidades da colonização. Assim, o estudo amplia a compreensão sobre justiça, migração forçada, marginalidade e formação social no Brasil colonial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o degredo como pena jurídica e instrumento de governo imperial, Pieroni situa o degredo no cruzamento entre a justiça portuguesa e a expansão ultramarina. A pena afastava do reino pessoas consideradas criminosas, desordeiras, religiosas ou moralmente desviantes, mas também transferia sua força de trabalho e sua capacidade de ocupação para áreas estratégicas do império. Essa dupla função impede que o degredo seja entendido apenas como uma alternativa antiga à prisão. Ele integrava uma lógica de governo punir no centro do reino e, simultaneamente, povoar ou reforçar domínios distantes. O Brasil passou a ocupar lugar central nesse sistema, substituindo em parte outros destinos de degredo, como São Tomé. A escolha do destino, portanto, tinha implicações políticas e econômicas, não apenas penais. A obra ajuda a perceber que a colonização portuguesa envolveu migrações compulsórias europeias, ao lado de outros deslocamentos forçados decisivos para a formação do Atlântico português. Também esclarece uma diferença importante em relação à noção contemporânea de penitenciária: o condenado podia ser mandado para longe e permanecer sob obrigações legais, sem ficar necessariamente confinado em uma instituição carcerária. Ao recuperar leis e processos, o autor mostra como a punição operava pela remoção territorial, pela ruptura de vínculos e pela exposição do condenado às condições materiais da colônia. Desse modo, o degredo revela tanto os limites da justiça do período quanto sua utilidade para a administração imperial. Em segundo lugar, criminalização da pobreza, da dissidência religiosa e de condutas morais. O conjunto de condenados analisado no livro evidencia que o degredo alcançava delitos de naturezas muito diferentes. As acusações podiam ir de furtos e danos a propriedades, como o corte de árvores frutíferas, adultério, bigamia, homicídio e crimes contra a autoridade régia. Havia ainda penas impostas pela Inquisição, o que introduz no estudo práticas religiosas consideradas desviantes e a vigilância sobre cristãos novos. Essa variedade é fundamental, ela demonstra que a categoria dos degredados não designava um grupo social homogêneo, nem se restringia a autores de violência grave, pessoas pobres, homens e mulheres submetidos a normas morais rígidas, acusados de infrações cotidianas e indivíduos vistos como ameaça à ortodoxia podiam ser atingidos pelo mesmo mecanismo de expulsão. Pieroni permite assim analisar como as instituições definiam comportamentos aceitáveis e transformavam transgressões em motivo para afastamento do reino. Não se trata de concluir que todas as condenações tinham a mesma gravidade ou motivação, mas de observar que a pena conectava hierarquias sociais, disciplina dos costumes, poder monárquico e autoridade eclesiástica. A obra é particularmente útil para evitar uma visão abstrata da criminalidade colonial, em vez de presumir categorias penais estáveis. Ela chama atenção para a maneira pela qual pobreza, reputação, religião e ordem pública se entrelaçavam nos registros jurídicos portugueses. Em terceiro lugar, ciganos e cristãos novos diante da perseguição seletiva. dos aportes mais relevantes do livro é destacar que o degredo podia servir à perseguição sistemática de grupos já marcados por estigma social ou religioso. Peroni aborda, especialmente os ciganos e os cristãos novos, inserindo suas condenações em contextos de suspeita, exclusão e controle promovidos pelas instituições portuguesas. No caso dos cristãos novos, a atuação inquisitorial torna visível a ligação entre vigilância da fé, ancestralidade convertida e punição territorial. A deportação para o Brasil não eliminava essa condição de suspeito. Ela deslocava pessoas e famílias para outro espaço do Império, onde precisavam reorganizar a vida sob restrições e incertezas. Quanto aos ciganos, o estudo ajuda a reconhecer que as designações oficiais associadas à vadiagem, à mobilidade e aos costumes não eram descrições neutras. Elas expressavam o ponto de vista de autoridades que buscavam disciplinar populações consideradas inconvenientes à ordem do reino. O mérito analítico está em não reduzir esses grupos a rótulos herdados dos documentos. Ao tratar o degredo como prática de seleção social, a obra evidencia que a legislação não incidia sobre todos de modo equivalente. O exame dessas populações aproxima a história colonial brasileira da história das minorias perseguidas na Europa moderna e do funcionamento concreto do poder inquisitorial. Também impede que a presença europeia na colônia seja vista somente pela ótica de colonizadores voluntários, administradores e proprietários. Em quarto lugar, a vida colonial dos condenados além da imagem do exílio passivo. O livro enfatiza que a chegada ao Brasil não encerrava a trajetória penal dos degredados nem os transformava em uma população isolada. Embora o degredo fosse uma punição marcada pela separação do reino e por condições frequentemente precárias, muitos condenados viviam em liberdade relativa e precisavam assegurar a própria sobrevivência. As ocupações atribuídas a eles nos relatos e registros abrangiam, entre outras possibilidades, serviços militares e marítimos, agricultura, construção, comércio de pequena escala, funções menores da coroa e atividades de exploração do interior. Essa diversidade mostra por que os degredados devem ser incluídos na análise da sociedade colonial e não tratados como mera nota de rodapé do sistema judicial. Sua presença afetava o mercado de trabalho, o povoamento, a circulação de pessoas e a vida urbana ou rural em formação. Ao mesmo tempo, a liberdade relativa não deve ser romantizada. Ela coexistia com o estigma da condenação, com a vulnerabilidade econômica e com a distância compulsória de redes familiares e comunitárias em Portugal. Pieroni oferece instrumentos para sustentar essas duas dimensões, agência prática e coerção estrutural. Os condenados podiam construir ocupações, relações e itinerários no Brasil, mas o ponto de partida dessas trajetórias era uma decisão judicial ou inquisitorial. O resultado é uma visão mais precisa da colônia como espaço de reinvenção social, sem apagar as violências que produziram essa mobilidade. Por último, coleções legislativas e processos relativos ao degredo. Esse conjunto permite retirar os degredados de uma condição de invisibilidade historiográfica. Em estudos sobre o Brasil colonial, é comum que a documentação privilegie autoridades, grandes agentes econômicos ou marcos administrativos. Os registros penais, por sua vez, podem revelar pessoas que aparecem justamente porque foram vigiadas, acusadas e punidas. Pieroni explora esse potencial sem perder de vista que tais fontes são produzidas pelo poder. Processos e leis registram a linguagem dos tribunais e da Inquisição, seus critérios de acusação e suas classificações sociais. Não fornecem de maneira transparente a voz integral dos condenados. A obra contribui para compreender a administração da justiça. A precariedade das formas de punição anteriores ao modelo penitenciário moderno e as relações entre metrópole e colônia, mais amplamente. Ela demonstra que a história da colonização não pode ser explicada só por projetos oficiais, é preciso incluir aqueles que foram enviados contra a vontade e que, ainda assim, participaram da constituição cotidiana do mundo colonial. Em conclusão, Vádios e Ciganos, Heréticos e Bruxas é indicado sobretudo a estudantes. Pesquisadores e leitores interessados em Brasil colonial, Inquisição Portuguesa, História do Direito, Migrações e Grupos Socialmente Marginalizados. Sua leitura é especialmente proveitosa para quem deseja ultrapassar a imagem convencional da colonização, como obra exclusiva de administradores, missionários, proprietários e colonos voluntários. Pieroni mostra que o Brasil também foi destino de pessoas compulsoriamente deslocadas pelo Estado e por tribunais religiosos, cuja presença integrou a vida social e econômica da colônia. O benefício intelectual central está em fornecer uma chave concreta aí para interpretar o degredo, uma pena que combinava a exclusão do reino, disciplina de condutas e aproveitamento imperial de populações condenadas. A documentação reunida permite relacionar legislação e práticas institucionais a trajetórias humanas, sem converter os degredados em figuras meramente abstratas. O leitor compreende melhor como categorias como vadiagem, heresia, crime e desvio moral eram construídas e aplicadas em uma sociedade de antigo regime, em comparação com panoramas amplos da história colonial. O livro se distingue pelo foco em uma categoria historicamente silenciada e por tratar fontes judiciais e inquisitoriais como vias de acesso à formação social brasileira. Não é uma síntese geral do período, nem pretende esgotar todos os grupos que chegaram à colônia. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!